Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Cheguei para conversar com a ministra Tereza Cristina, a ministra da Agricultura. A ministra, o título todo é a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tereza Cristina Correia da Costa Dias, nasceu em Campo Grande, vai fazer 66 anos, é engenheira agrônoma, empresária, deputada federal. Ministra Tereza Cristina vai conversar com a gente sobre o abastecimento, sobre a pandemia e o agronegócio, enfim. Vamos conversar sobre a pasta dela, sobre o que faz e como está se comportando nesse tempo de pandemia o Ministério da Agricultura. Se as nossas exportações vão continuar, se o abastecimento vai seguir normal. Essas coisas que a gente precisa conversar, não é? Para saber, que são muito importantes para a gente. Cá está a nossa ministra, tudo bem?
Tudo bem, Leda. Prazer falar com você.
Prazer é meu, imagina. Muito obrigada por ter aceito o convite para falar com a gente sobre o seu ministério. Sobre... A primeira pergunta sempre é a mais óbvia, né? Não haverá desabastecimento?
Com certeza não. Nós estamos... desde o primeiro momento, dizendo para a população brasileira, não há risco de desabastecimento. Nós tivemos aí vários, que tomar várias decisões, ações, harmonizações de ações entre municípios, estados e o governo federal, para que tudo corresse muito bem. Né? Começando, a maior safra da história do Brasil foi colhida agora, nós estamos terminando. Então, risco de abastecimento não existe. O que nós precisamos é ter todas as ações coordenadas nessa época difícil, triste, né, dessa pandemia, mas que o agro não parou, Leda, nem um minuto. O agro colheu, né, dentro da porteira, da porteira para fora fez com que tudo caminhasse, que os produtos chegassem onde precisavam, no armazenamento, depois nas indústrias, né, de processamento até a prateleira do supermercado. Mas isso tem toda uma logística, todo um acompanhamento que foi feito e problemas estão acontecendo todos os dias e nós estamos lá pontualmente trabalhando e superando para que a população brasileira tenha tranquilidade, porque ter o alimento para todos, isso traz paz social.
E quais foram os maiores problemas que vocês encontraram em função da própria pandemia?
Olha, no primeiro momento foi a logística, foram os caminhoneiros que tinham problemas com o fechamento de postos de gasolina, borracheira, enfim. É isso, eu e o ministro Tarcísio trabalhamos juntos no início, foi o que nos deu mais trabalho, para dar conforto a eles. E outra coisa, nós temos que cuidar das pessoas neste momento. Então, a safra está aí, precisa ser colhida, mas precisa de gente saudável, precisa de gente que saiba o que precisa ser feito para se proteger. E aí vários protocolos foram feitos, protocolo da colheita, protocolo dos caminhoneiros, os frigoríficos, que este é um segmento que sempre causou e ainda causa preocupação para que ele tenha todo o cuidado, todas as ações feitas para que a gente não tenha descontinuidade nesse setor, porque ali muita gente trabalha junto. Né? Nós temos aí plantas com 1.500, 2.000 pessoas, e que todo cuidado é pouco nesse momento para que a gente evite o máximo a contaminação nesses locais.
Uma pergunta recorrente aqui nos comentários e que a gente sente nos supermercados é que os preços estão aumentando muito. Isso é do... não tem nada a ver com o Ministério da Agricultura, é uma questão dos empresários mesmo.
Leda, tem algumas coisas que tiveram dificuldades, a gente vem monitorando, porque é importante a gente saber onde tem problema e ver se realmente aquele preço faz sentido ele aumentar, porque nós continuamos no mercado que tem oferta e demanda. Então, o que aconteceu? Nós tivemos num primeiro momento a população quando anunciou-se que a quarentena e o distanciamento social, enfim, todas as, tudo o que devia ser feito, e as pessoas foram para dentro de casa, houve uma corrida ao supermercado. Então, quem compra um pacote de arroz, vou comprar dois. E nesse momento teve realmente um excesso de demanda e o preço subiu em alguns casos, mas depois cai. Então, a gente vem acompanhando essas altas, elas são momentâneas e elas acabam depois voltando. Às vezes, não sempre para o patamar anterior, que foi o caso do arroz. O feijão estava num momento que ia começar uma nova colheita. Então, feijão carioquinha, houve realmente um problema de alta de preço, mas que agora já se corrigiu. Ovo também houve alta. Agora, sempre existe gente que quer ganhar em todo lugar. Não estão ganhando com as máscaras? Tem, né? Está faltando álcool. Máscara. Era uma hora de todo mundo dizer não, vamos. Então, sempre existe. Mas, assim, no alimento, algumas coisas realmente subiram e estão caindo. E outras agora. Nós estamos com uma preocupação, estou com uma preocupação especial com o Rio de Janeiro. A gente recebeu aí, eu recebi ontem, muita gente reclamando em Teresópolis, pequenos produtores da agricultura familiar, que apesar de algumas ações do governo terem sido feitas, às vezes elas não chegam à ponta. Então aí existe toda uma decepção, toda uma... Enfim, as pessoas falam, poxa, mas anunciaram, como é que não chegou aqui? Então a compra de produtos da agricultura familiar, de hortifruti, esse é um problema que a gente vem cuidando. Deu problema no início, nós não podemos deixar jogar fora alface, rúcula, tomate, pepino, enfim, tudo que compõe aí a hortifruti, que são geralmente os cinturões das grandes cidades. Então, isso também a gente vem acompanhando, eu estou criando hoje, amanhã já deve estar ativo, a partir de segunda-feira, um 0800, para que as pessoas falem, olha, aqui não está chegando, está acontecendo isso. E o Brasil é muito grande, né?
Ah, que bom, esse 0800 vai ajudar muito, porque tem muita gente reclamando aqui do preço do ovo, e eu vi na televisão algumas reportagens sobre o alho, o negócio assim,
o alho, exatamente.
É mais caro que o ouro, né?
Então, e o alho, né? O grande problema do alho é a mão de obra hoje, o alho precisa de gente para colher, não é máquina. Então, precisa trazer gente da Bahia, precisa trazer gente do Piauí, do Maranhão. Hoje, nós temos um problema seríssimo de transporte coletivo. Porque se você trabalhar como antes, né, ônibus cheio, né, você vai ter problema de contaminação. Então, você precisa ter EPI para essas pessoas viajarem. Então, todo um protocolo está sendo criado de quanto em quantas horas o ônibus tem que parar. Estamos com problema no café, Minas Gerais, Espírito Santo, que também a colheita começa agora. Então, todo dia nós temos coisas novas e novos desafios a serem vencidos para cuidar das pessoas e não deixar que haja descontinuidade na produção brasileira.
Não dá para descansar, não, né?
Não, nem um dia.
Todo dia tem um assunto, né?
Todo dia tem
assunto. Porque a semana passada é o tomate, agora muita gente reclamando do ovo.
Pois é, o ovo desde o início. Não, não tem explicação. O ovo realmente... A gente vem produzindo, talvez as pessoas estejam comendo mais ovo, né? Nos Estados Unidos aconteceu isso. No primeiro momento da quarentena nos Estados Unidos, as pessoas teve um aumento espetacular de consumo de ovo. Então, aqui no Brasil pode estar isso. A gente vem monitorando, subiu 1,46, se não me engano, mas assim, não tem motivos para essa alta. Então, a gente tem que ver se é transporte. Mas a gente tem um gabinete dentro do Ministério da Agricultura de acompanhamento da gestão do coronavírus, para aí a gente liga para os fornecedores de ovo, que não são muitos, tem regiões, Bastos, por exemplo, no Rio de Janeiro ali, Itatiaia, tem alguns lugares onde a concentração da produção estão nesses municípios. Então a gente vem acompanhando para ver o que está acontecendo. Mas eu não vejo nenhum problema de produção, tá certo? Pode ser logística, não sei, não saberia te dizer hoje, mas realmente houve um aumento, mas eu tive a informação que já vinha caindo.
O que que a senhora no primeiro momento, assim, vai ter o isolamento social, vai ter essa... existe a pandemia e tal, alguma coisa te preocupou mais do que o abastecimento?
Olha, não. Realmente o que mais me preocupou foi o abastecimento, porque apesar do Brasil ser o celeiro do mundo Leda, me chama de você, por favor.
É, tá.
Que aí eu te chamo de você também.
Não, pode chamar, por favor.
O que acontece? O Brasil produz praticamente tudo. Se amanhã a gente dissesse, olha, fecha, não entra nem sai nada do Brasil. Nós temos alimentos suficientes para a nossa população. Né? Além disso, nós ainda exportamos. Mas o que é que faria falta? O trigo. O trigo é o único produto desses. Eu não estou... Nós importamos muito azeite, nós importamos salmão, mas eu estou dizendo assim do básico, arroz, feijão, açúcar, sim, café. Nós precisamos só do trigo.
Do trigo.
Então, o trigo é um produto que nos preocupa porque alguns países do mundo estão fechando seus mercados. A Rússia, anteontem, disse, olha, não se exporta mais trigo. Então, é uma preocupação. Nós importamos trigo da Argentina, a grande parte das nossas importações vem da Argentina, do Canadá, Estados Unidos e Rússia. Então, a Rússia, que é um grande produtor, fechou o seu mercado para que não falte trigo para a sua população. Então, a gente vem sentindo aí no mercado internacional algumas coisas, alguns mercados que estão se fechando, mas até agora o único que nos preocupou foi o trigo, apesar do nosso grande fornecedor ser a Argentina, e por enquanto está tudo tranquilo com nossos irmãos aqui.
A Argentina tinha dito que não ia mais fazer negócio no Mercosul, então isso não atrapalha a importação de trigo?
Isso são acordos, né? Novos acordos, mas a Argentina ela é muito dependente, ela precisa exportar, porque ela é grande produtora, e o Brasil é onde ela exporta sem imposto, com importação de imposto zero. Né? Que para leite, por exemplo, é muito ruim para o Brasil, esse imposto zero, porque tem uma competição com os nossos produtores aqui. Mas o trigo não, porque o trigo realmente a gente precisa, mais de 60% do que a gente consome vem de fora.
Nossa, e a gente vai manter, conseguir manter as exportações?
Leda, esse é um outro ponto importantíssimo, porque nós estamos trabalhando desde o primeiro dia para que os portos continuem abertos, que cuidar também do pessoal da estiva, dos caminhoneiros que chegam lá, enfim, tem uma série de coisas que você descobre nesse momento.
Ih, deu uma travada.
Então, os elos estão azeitados dessa engrenagem. Opa. E aí, quando acontece uma coisa como essa, que eu acho que nenhum de nós achou que ia passar por isso, né, na nossa... o que acontece? A gente vê aí pontos de fragilidade, e é isso que a gente vem acompanhando. Mas o Brasil continua exportando, as exportações no mês passado foram recorde, 9,2 bilhões, estou falando do agro, né, 9,2 bilhões de exportação em março. Abril, tá, os números eu venho acompanhando também, devem ser números excelentes. Por quê? Nós precisamos manter o equilíbrio, os empregos, né? É fundamental que no momento que o comércio está fechado, bares e restaurantes, hotéis, eventos, tudo trabalhando de maneira muito precária. E o agro continua fazendo, mantendo os empregos e até alguns setores aumentando e contratando neste momento difícil da nossa vida, do país, do mundo, né? E é muito importante você ser um parceiro confiável, né? Depois da pandemia.
O agro está mantendo os empregos. E mantendo a senhora disse que está contratando. Que setor do agro está contratando?
Os frigoríficos.
Por conta da...
O setor de carne.
Frigoríficos.
Eles estão contratando por quê? Existe uma demanda lá fora. Você vê, os Estados Unidos agora, mais de 20 frigoríficos foram fechados porque as pessoas se contaminaram. Então, esse é um grande, uma preocupação nossa diária, com os protocolos, para ver se eles estão sendo cumpridos.
Travou de novo. Tomara que destrave.
Olha aqui de dentro e aí contaminar. E aí tem que parar, não tem outro jeito. Tem que ser fechado. Então, hoje é uma oportunidade que o Brasil tem.
Mas nós não fechamos nenhum frigorífico ainda.
Não.
No Brasil não fechamos nenhum.
Não, já fechamos sim. Fechamos um em Passo Fundo.
Já fechamos?
Fechamos. Teve que ser reorganizado o protocolo, porque as pessoas vão para o frigorífico, lá eles têm todos os aparatos, né? Os EPIs, uhum. Máscara, luva, aventais limpos, bota, enfim, óculos. Mas quando saem, vão para suas casas, não são todos que se cuidam. Então, quando se contaminam, vêm e acabam contaminando no
vestiário,
no banheiro, no vestiário, no refeitório, porque são indústrias muito grandes. Então, a gente tem reforçado com eles para que todos os esforços sejam feitos para que a gente... Vamos ter, mas que a gente tenha como coibir que isso se alastre, como aconteceu nos Estados Unidos. Aqui, a gente tem sabido que os nossos protocolos hoje são muito rígidos, talvez até mais que de outros países aí que hoje tiveram problemas aí, que a gente teve a oportunidade de ver onde eles erraram para a gente não cometer o mesmo erro aqui.
No caso dos portos, da estiva, dos estivadores, para movimentar a exportação, o protocolo é da Companhia de Docas, por exemplo, ou é administrado pelo Ministério da Agricultura?
Não. O Ministério da Agricultura tem funcionários nos portos, assim como tem funcionários e todos funcionando. Nós fizemos desde o início planos de contingência, porque nós temos fiscais federais, fiscais veterinários, né, do Ministério da Agricultura, que trabalham dentro das plantas para manter a boa qualidade dos alimentos. Nós fazemos uma fiscalização sanitária de tudo que vai para fora do nosso país, porque quando chegar lá nos países, eles terão esses índices, esses protocolos são verificados. E nos portos não é nosso, isso depende. Tem muitos portos hoje privados. São Paulo, por exemplo, é do governo federal, mas é ligado ao Ministério do Ministro Tarcísio, da infraestrutura, que tem, desde o início, nós temos conversado e feito em conjunto várias medidas, e o Porto de Santos, que é o maior porto brasileiro, é ligado à infraestrutura.
E o Ministro Tarcísio tem sido grande parceiro, né? Porque ele é bem trabalhador, né?
Bastante.
Ele gosta do trabalho.
É descomplicado, simples, a gente... se fala muito, enfim, e nós temos tido aí uma parceria e nós temos feito com que as coisas aconteçam. Assim como uma grande preocupação, Leda, era interna, era com a nossa inspeção federal, né, que ela é fundamental, e ela não parou nem um dia. Então, nós temos aí fiscais federais nas várias unidades da parte de proteína animal, nos portos, de chegada e saída de produtos, enfim, porque nós temos que lembrar que a agricultura ela não para e ela tem data para acontecer. Então, hoje, vamos dizer, nós colhemos a safra, né, de soja, milho, uma série de coisas, agora ela foi plantada. Em alguns estados brasileiros, ela imediatamente vem a safrinha. Então, é quase moto contínuo. Tem a colhedeira na frente colhendo e a plantadeira atrás plantando milho, plantando trigo, plantando aveia, algodão. Esse é um setor que está sofrendo, algodão. Então, nós temos isso e os produtos. Nós temos defensivos agrícolas, fertilizantes, tudo isso vem, muita coisa vem de fora. Então, o porto tem que ter mão dupla, o caminhoneiro que leva o produto que vai ser exportado, mas traz para o interior esses insumos fundamentais para a agricultura brasileira.
Nós não temos nenhuma chance de plantar trigo? O nosso solo não dá trigo, é isso?
Não, o trigo ele é uma planta muito mais de um clima mais temperado, né? Por isso que ele vai muito bem na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Mas o Brasil, a Embrapa, desenvolveu muitas variedades já adaptadas ao nosso clima, quente e mais úmido. Então, nós estamos nesse ano, isso lá no passado, o Brasil andou muito, porque não se tinha nada de trigo, nós caminhamos muito, depois, com esse globalismo aí, nós paramos de plantar, nós demos uma diminuída, né? Pouca gente expandiu a área de trigo, ela ficou concentrada no Paraná, um pouco no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E ela vinha avançando muito no Centro-Oeste. Hoje, nós temos aí a Embrapa pesquisando muita coisa interessante, né, com alta produtividade, para que que o trigo seja cultivado no Brasil também. Principalmente lá no Mato Piba, naquelas áreas lá altas das chapadas lá da Bahia, Tocantins, Maranhão, aquela região que é uma nova fronteira agrícola do Brasil.
A gente tem bons produtos agrícolas. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, algum produtor agrícola de produtos agrícolas, fabricante de produtos agrícolas, falando que é preciso olhar por eles e tal. E a agricultura familiar hoje é importante no Brasil, né? Isso, e as, muitas famílias, não é, sobrevivem delas, dela, da agricultura familiar.
Mais de 60% do que a gente consome no nosso dia a dia, do prato do brasileiro, vem da agricultura familiar, de alguma maneira. Então, não é só hortifruti, mas vem muita coisa. Então, esse é um setor que o Ministério da Agricultura recebeu neste governo. Ele era um outro ministério e ele veio para o Ministério da Agricultura. E nós estamos... olha, o ano passado nós colocamos muitos recursos para esse setor no plano safra passado, nesse que agora está terminando. Agora nós vamos lançar um novo plano safra, porque o plano safra ele não acontece no calendário de janeiro a dezembro, é de junho a julho do outro ano. Então, nós vamos lançar agora o novo plano safra, ele está quase pronto para sair do forno em breve, e nós propiciamos e ajudamos, encaminhamos, redirecionamos grande parte dos recursos do plano safra passado para a agricultura familiar. E para nosso espanto, ele foi todo consumido rapidamente. Então, quando em dezembro do ano passado nós tivemos que fazer uma suplementação de orçamento, foi colocado mais de 1 bilhão de novo para fazer, para suplementar, porque esse já tinham acabado os recursos, tanto de custeio, principalmente de investimento. E o de custeio também estava praticamente terminado. Então, o governo federal colocou, eu tenho aí que agradecer a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, ele tem uma sensibilidade enorme para o pequeno produtor. Todas as vezes que a gente precisa de ajuda, ela chega. É que no governo, a máquina é muito burocrática, muito pesada, às vezes não chega na velocidade que a gente gostaria e que o produtor precisa. Né? Essa é uma angústia que eu sinto diariamente das ações que a gente faz e que até ela se concretizar é muito difícil. E como hoje todo mundo sabe tudo, porque todo mundo está nas redes, ligados, conectados, então aí a ansiedade é maior ainda de todos, a minha e deles, que às vezes a coisa demora para chegar.
A senhora, essa questão dos agrotóxicos, os ambientalistas reclamam muito, os orgânicos estão crescendo no Brasil, eu acho, não estão?
Graças a Deus.
Está avançando?
Muito.
E por que a gente usa tanto agrotóxico, ministra?
Primeiro que esse é até um tema que a gente tinha que fazer um capítulo, eu e você aqui, que eu gostaria muito de explicar. Eu sou engenheira agrônoma, né? Trabalhei muitos anos dentro da fazenda. Hoje eu brinco que eu já não sou mais engenheira agrônoma, já não sei mais muita coisa. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês. Primeiro que o Brasil não é campeão de uso de agrotóxico, porque o Brasil, com toda essa extensão, quando eu tive no mês de janeiro na Alemanha, na Green Week, numa reunião de ministros de agricultura, eu ouvi isso, fiquei espantada, da ministra da Holanda, que é uma mulher também, a ministra da Agricultura, jovem, agrônoma como eu, e ela me disse, vocês usam muitos agrotóxicos no Brasil. Aí eu tirei uma tabelinha e mostrei para ela, vocês usam muito mais do que nós. Olha o tamanho do Brasil, a extensão da nossa agricultura, apesar da Holanda ser um grande produtor e um grande exportador também. Mas é o segundo maior do mundo. Mas aí é uma outra conversa, é porque eles agregam valor, eles trabalham com estufas, mas por isso mesmo eles usam agrotóxicos adoidados, muito mais do que nós. Mas não usam mais do que precisam. Eles usam exatamente na dosagem que é indicada e que nós temos aí toda uma... protocolos internacionais com a FAO, enfim, a OIE, todo mundo controla essa utilização. E o Brasil usa, porque, Leda, nós temos aqui uma agricultura diferente da Europa. Até os anos 60, 70, nós usávamos a mesma agricultura que eles, que é uma agricultura de clima temperado. Lá eles usam, nem, não vou dizer aqui, que acho que tem gente que nem lembra, mas tem arado, grade, lá é diferente a agricultura deles, a nossa não, a nossa agricultura foi feita na palha, é uma agricultura tropical, desenvolvida pela Embrapa, para quê? Para que a gente, primeiro, a gente tenha produtividades altas, segundo, que a gente não carregue a argila para dentro dos rios, enfim, então tem toda uma lógica, e os defensivos são usados não direta, muitos não diretamente no produto, mas para fazer a palha que você vai deixar o solo sombreado, você vai fazer matéria orgânica, você vai incorporar essa palha para virar matéria orgânica. Porque os nossos solos...
O que é essa palha?
Essa palha mesmo? Por exemplo, você põe, colhe o milho. Né? Antigamente você ia, gradeava tudo, jogava, revolvia. Hoje não. Você desseca com um defensivo agrícola, aí vira uma palha, essa palha se decompõe, ela vira matéria orgânica e vai sendo incorporada devagar ao solo. Então, você volta a ter minhoca, você volta... Enfim, nós temos toda uma lógica. Uhum. E aí é muito simplista o que dizem. Ah, o Brasil usa muito agrotóxico. Então, primeiro, isso é ciência. E o Ministério da Agricultura, enquanto eu estiver lá, ele vai trabalhar baseado em ciência, não baseado em achismo ou na simplificação das coisas. E eu disse isso para a ministra e ela levou um susto. Olha aqui, vocês usam 10 vezes mais e olha o tamanho da sua agricultura. Parou a conversa, né? Aí mudou. É. Ah, mas vocês têm outros problemas. Olha, no Brasil nós temos uma coisa que muito pouca gente tem. Nós temos 3 ministérios que verificam o registro de agrotóxico ou pesticidas, que é o nome mais comum. O que é que nós usamos? Nós temos, quando entra um registro, o Ministério da Agricultura faz avaliação econômica e se ele é usado para determinadas plantas. Ao mesmo tempo, isso vai para o IBAMA, para o Ministério do Meio Ambiente. O IBAMA tem toda tem lá um departamento de pesquisa para ver se isso vai contaminar solo, lençol freático, enfim, quais seriam os danos dessa molécula para o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, vai para a Anvisa, que aí vê o que isso pode prejudicar a saúde pública, a saúde das pessoas. Depois disso, tudo junto, compilado, leva 2 anos, até 7 anos, para uma molécula ser registrada, aí volta para o Ministério da Agricultura e aí o Ministério da Agricultura publica que pode ser usado assim, assim, assado para tais agricultura. Então, existe um exagero. Agora, quero dizer a vocês que, ultimamente, nós estamos cada vez mais registrando produtos orgânicos, produtos bioinsumos. Cada vez a gente vem registrando mais. Na minha gestão, nesse 1 ano e 4 meses aí, nós já registramos mais de 17 produtos de bioinsumo. E a agricultura orgânica, ela vai cada vez se organizando mais. Mas ela também tem perigo. Não quer dizer só porque ela é orgânica que ela tem contaminação, ela pode fazer mal. Então, nós temos que ter equilíbrio e usar a ciência.
Mas a agricultura orgânica não usa nenhum agrotóxico, usa?
Olha, às vezes, geralmente não, porque eles têm, enfim, eles têm uma outra, um outro sistema de produção. E geralmente são para pequenas culturas, principalmente hortaliças. Mas hoje, a soja, por exemplo, as pessoas já estão usando o bioinsumo, por exemplo, lagarta, né, para lagarta do cartucho. Algumas lagartas você já faz o extrato na propriedade. Nós vamos lançar agora uma política de bioinsumos, está terminando, está no forno para sair, colocando como se fazer isso de maneira adequada para que também não saia do controle e que você, em vez de estar fazendo uma coisa boa, você pode estar usando uma técnica errada e contaminando o seu solo, enfim, tirando o balanço, o equilíbrio. Então, tudo tem que ter a ciência junto para trabalhar de maneira correta. Mas nós somos a favor de cada vez mais trabalhar os orgânicos. Com certeza. Só que ainda é mais caro e tem um nicho de mercado onde não é todo mundo que pode acessar.
É verdade. Mas aumentou. Mas deve ter aumentado a produção, porque diminuiu o preço sensivelmente. Nos últimos 2, 3 anos, o preço fez diferença, sim.
Com certeza.
Hoje em dia, em determinada rede de supermercado, uma rede grande, por exemplo, é quase que se equipara alguns produtos, banana, tomate, fica quase no mesmo preço que o outro produto não orgânico.
Com certeza, com certeza.
Não todos, não todos, mas alguns.
Mas essa é a tendência do mundo, é cada vez mais você cuidar da saúde. Tanto é que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, nós precisamos ter realmente mais produtos orgânicos à disposição com preços que todos, enfim, que cada vez mais pessoas possam adquirir.
Mais acesso. E no caso dos trabalhadores da terra, de quem planta, de quem colhe, vocês fizeram alguma campanha em relação a esse coronavírus?
Fizemos, sim. Uma campanha, uma cartilha para que eles saibam como se cuidar, o que eles devem fazer, lavar a mão, a mesma campanha que tem na cidade. Mas é claro que eles têm o privilégio de viver com um afastamento social, né? Mais fácil de se realizar.
Mais fácil do que a gente, né? E a senhora está cumprindo também, na medida do possível? Está trabalhando de casa? Como é que está a sua vida?
Eu tenho ido ao ministério todos os dias, mas uso máscara, tem pouca gente trabalhando, né? Eu não recebo gente, pessoas de fora, geralmente fazemos tudo. Eu acho que nós vamos ter um aprendizado muito interessante depois do coronavírus. Primeiro porque vamos falar, em vez de pegar o avião, muitas coisas serão resolvidas através de videoconferências, né? Eu já fiz videoconferências agora com o mundo todo, inclusive a do G20, que ia acontecer na Arábia Saudita, foi feita de maneira virtual com todos os ministros do G20, foi muito interessante. E eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Nós vamos ter, vamos voltar aí, se Deus quiser, a viajar, enfim, a fazer coisas presenciais, mas nós vamos aprender muito com essa pandemia, outras maneiras da gente se comunicar.
Ministra, a senhora, você é engenheira agrônoma, você tem netos?
Tenho, a coisa melhor do mundo, um neto. Estou louca para ter mais.
E você tem visto? Você tem muitos filhos?
Só tenho um casal. Não, só tenho um casal.
Você tem quantos filhos?
Só um casal.
Você tem um filho? Um casal de filhos?
Casal.
E um neto. E você está vendo seu neto nesse período?
Não, só virtualmente também. Falo
virtualmente, né?
Falo com ele, vejo todas as gracinhas, mas infelizmente só de longe.
Só de longe. A gente tem no Brasil uma coisa muito legal que é a Embrapa, né? A Embrapa tem feito coisas muito interessantes. As frutas no Nordeste, muita coisa com solo, muitos avanços, né? Quais são os avanços que a senhora, que você considera melhores?
Olha, a Embrapa...
Mais bacanas da Embrapa.
A Embrapa trabalha em tudo da agropecuária, mas tem alguns programas hoje emblemáticos, né? Porque hoje nós estamos aí preocupados com o coronavírus, mas a pesquisa, o Brasil era um grande importador de alimento na década de 50. De lá para cá, a Embrapa fez, semana passada, 43 anos. 47 anos, desculpe, 47 anos. E de lá para cá, a Embrapa fez grandes avanços. Por exemplo, o cerrado não valia nada, era muito difícil. O cerrado era considerado uma terra imprópria para plantio. Você só plantava aqui no litoral, na zona da mata, nessas terras de mata. Hoje, o cerrado é altamente produtivo, né? Você consegue fazer duas safras, só o Brasil hoje consegue esse feito, de fazer na mesma área duas até três safras, se você usar irrigação, na mesma área por ano. Então, a Embrapa é uma das indutoras de todos esses processos modernos, novos, de produtividade que o Brasil ganhou. A Embrapa trabalha com verdura, com fruta, com soja, com trigo, com milho, com feijão, com leite, com cabra, com aves, com suínos, com vinho, até com vinho. Hoje o Brasil, vinho, esse espumante maravilhoso que o Brasil tem, o Brasil é muito competitivo. Nossa, eu tive a oportunidade de sentar na negociação do mercado lá da União Europeia com o Mercosul, né? E uma das coisas que nós somos imbatíveis e causamos um certo pavor a eles lá, são os nossos espumantes, né? Que agora não pode mais chamar champanhe, não pode mais chamar, né? Não pode mais chamar uma série de coisas aí mais, mas o nosso espumante, ele é maravilhoso. E a Embrapa tem muita participação nas variedades de uva, enfim, em como nos equipamentos. Nós temos uma Embrapa lá no Sul que trabalha especialmente com vinho. Então, a Embrapa faz muita coisa, Leda. Ela é peixe, enfim. Nós temos hoje toda a parte territorial também, que a Embrapa territorial lá de Campinas faz, olhar o nosso território, olhar o mapa, ver onde desmatou, onde são os assentamentos, os pequenos produtores. E isso dá uma ferramenta de planejamento espetacular para a dimensão de um país como o nosso continental, né? Que temos aí vários climas, vários biomas muito diferentes entre si.
Diferentes. E esse nosso espumante do Sul tem capacidade de até competitiva de ser exportado, tudo?
Claro que tem.
Porque ele já ganhou prêmios, né?
Não, tem sim. O Brasil vem ganhando terreno nisso. Nós precisamos expandir mais as exportações. Era ainda uma indústria que vinha, era pequena, mas hoje ela vem crescendo e nós podemos crescer muito mais. O Brasil hoje produz azeitonas que antes que não tinha, nós não tínhamos. Hoje o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, começou em Minas Gerais, hoje nós já temos aí oliveiras e fazendo azeite de boa qualidade. Enfim, olha, o Brasil é um país que, se a gente souber usar ele bem, né, nós temos uma agricultura sustentável que muita gente não tem. E é por isso que, às vezes, nós somos muito combatidos. Mas que nós não podemos falar mal de nós. Nós temos problema? Claro que temos. E nós temos que resolver os nossos problemas. Mas todos têm. Não é só o Brasil que tem. Mas nós temos aqui uma certa vontade de falar mal de nós mesmos. Então, hoje, vamos dizer, uma das coisas que eu tive no Ministério, muito trabalho nesse primeiro ano, é mostrar o que o Brasil tem de bom. E dizer, ó, mazelas temos, mas não são tão ruins assim. E não são só mazelas. Nós temos... No balanço, o Brasil é muito... O balanço é muito positivo para a agropecuária brasileira. E aí eu vi um post ontem que eu já vinha falando, mas foi muito bom que não foi a agricultura que falou isso. Olha, o mundo parou. Todo mundo foi para dentro de casa, as pessoas se recolheram. E olha como o ar está melhor, né? Lugares onde a poluição... E a agropecuária no mundo inteiro está funcionando. Então, será que é o agronegócio que polui? Fica essa pergunta para você.
Fica essa pergunta, né? Qual é o... De vez em quando a gente vê na imprensa, e eu vi umas duas semanas, ou talvez semana passada, que haveria uma possibilidade da senhora deixar o Ministério. Isso é real?
Não. Olha, eu acho que as pessoas estão muito nervosas, ou então estão com muito tempo. Então, tem fofoca para todo lado. Não é verdade. Eu tenho uma relação muito boa com o presidente, de confiança, que ele tem no Ministério da Agricultura, não é na ministra Tereza, mas na equipe que está lá, trabalhando, funcionando. Então, eu não vejo porque eu tenho toda a vontade de continuar ajudando. Agora, o cargo é do presidente, esse é um cargo de confiança do presidente. Se amanhã ele me chamar e dizer, ó, Tereza, não acabou, tá? Acabou, é um ciclo, mas não existe nada, vamos dizer, hoje, entre eu e o presidente, que possa me levar da parte dele ou da minha, de que eu estaria deixando o Ministério. É muita fofoca.
Qual é o seu sonho no Ministério? Isso é fofoca mesmo. O Brasil tem aquela coisa de se plantando, tudo dá e dá
isso,
muita fofoca.
Até também. Fofoca. Ô, Leda, o meu sonho no Ministério é fazer a agricultura familiar ficar tão estruturada e tão forte como é a agricultura comercial exportadora do Brasil. Né? Então, eu acho que a hora que eu conseguir, se eu deixar, vamos dizer, plantado, é muito grande, é muito complexo, mas se eu conseguir colocar, só para você ter uma ideia, são mais de 5 milhões de produtores, de propriedades rurais no Brasil. Desses aí, 4 milhões são pequenos produtores. Se eu conseguir fazer com que a agricultura familiar de todo tamanho, porque nós temos aqueles que vivem na subsistência, abaixo da linha de pobreza, nós temos aqueles que já produzem alguma coisa, mas ainda não tem renda suficiente, tanto é que nós estamos com um problema sério do jovem que não quer ficar mais no campo, né? Para ele voltar para o campo, ele tem que entender que vai ter renda, que vai ser, enfim, que será bom para ele e para o seu futuro. Então, se eu conseguir deixar essa organização da pequena agricultura brasileira encaminhada, eu posso ir embora do Ministério feliz da vida, porque realizei um sonho, e um sonho que vai ser muito bom para todos os brasileiros.
E quais são os três produtos que a gente mais exporta, que o Brasil mais exporta? Soja, em primeiro lugar? Ou a
soja, soja, açúcar, suco de laranja. O Brasil é hoje, você quer ver uma coisa interessantíssima do coronavírus. Suco de laranja, que andava meio estabilizado, estagnado, deu um pulo. Todo mundo querendo, porque falavam que tinha muito açúcar no suco de laranja. Natural, não estou falando do que engordava, enfim. Então, tinha uma teoria contra... Hoje, o suco de laranja vem exportando todos os países.
Por causa da vitamina C, né?
Então, assim, soja, açúcar, suco de laranja, frango... O que mais? É tanta coisa que o Brasil exporta, mas soja é o carro-chefe. É o carro-chefe de tudo isso, são as nossas maiores exportações. Depois vem o setor de carnes, da proteína. Primeiro frango, depois bovino, depois suínos e bovinos.
É interessante essa informação do suco de laranja, é muito interessante, porque os médicos de dieta, as nutricionistas, derrubam, né? Quando você fala do suco de laranja, elas falam, nossa, isso é uma lasanha, não pode tomar suco de laranja. Mas agora, com a imunidade, com a vitamina C e tal, o suco de laranja ficou em ascensão. Né?
Verdade. Mas olha, o Brasil tem muitas oportunidades no mundo, e uma das coisas que eu venho também, desde o primeiro momento, é tentando aumentar tanto a quantidade, a oferta de produtos que o Brasil pode mandar lá para fora, quanto o número de países, né? Nós tivemos na Índia esse ano, e na Índia, um país enorme, né? Tamanho, a população equivalente à da China, muito pobre ainda, mas que tem muitas oportunidades para o Brasil. Então, eu voltei de lá muito feliz, aí tem gente que não entende, mas ela voltou feliz porque abriu o gergelim é uma oportunidade enorme. O Brasil ser produtor de gergelim, porque lá eles consomem muito. Grão de bico, nós temos uma oportunidade enorme de produzir e mandar para lá. São grandes, agora, grandes consumidores. Agora, no coronavírus, eu li nós temos adidos aí pelo mundo todo, e os adidos fazem, vamos dizer, mandam para a gente, enfim, as expectativas, o que o país quer consumir. Na Índia agora, o governo lá, uma das medidas de incentivo à nutrição das pessoas foi colocar 120 milhões de pessoas, portanto, metade da nossa, é um pouco mais que a metade da nossa população, para consumir pulses, gergelim, gergelim, feijão calpi, que nós já exportamos para eles, grão de bico, enfim, vários feijões, lentilhas, né, que é um feijão. Então, uma série de coisas que o Brasil tem. O Brasil é o celeiro do mundo, não tenho dúvida disso. Né? E o Brasil vai ser protagonista, depois do coronavírus, no fornecimento de alimentos para muitos países do mundo que são importadores e que vão ter problema de fome. Nós temos que dar graças a Deus que no Brasil, né, hoje, nós somos autossuficientes, somos capazes de abastecer o nosso país e ainda exportar para mais de 160 países. Então, o Brasil terá um protagonismo muito forte pós-coronavírus. E é para isso que nós estamos trabalhando, para aumentar a produção brasileira, porque a gente vem recebendo demandas de muitos países que não compravam do Brasil, que punham certas dificuldades para abrir as suas importações, e hoje estão procurando o Ministério da Agricultura, fazendo consultas e querendo abrir mercado para os produtos brasileiros.
Então, senhora, você acha que depois do coronavírus, porque vai ser a CDC mesmo, né? Antes do corona, depois do corona. Depois do corona, a gente tem mais possibilidade de negócio nesse ramo do agronegócio, nesse segmento?
Não tenho dúvida. O agronegócio, ele será o motor da economia. Um dos primeiros segmentos que farão o retorno para a economia, né, que puxarão a economia do Brasil e também vamos aumentar as nossas exportações para vários países do mundo. Você está vendo lá, nós temos que lembrar que o Brasil, por sermos um país tropical, nós plantamos e colhemos praticamente o ano todo. Lá na Europa, no hemisfério norte, vem o frio, vem a neve. Então, a janela de plantio deles é muito pequena. Se não plantar naquele período, acabou, só no outro ano, né? Porque a agricultura tem data. Então, essa é uma vantagem comparativa que o Brasil tem e que a gente pode, vamos dizer, aproveitar isso como pós-coronavírus, como uma oportunidade para o Brasil.
Que bom. Só para terminar, tem um produto brasileiro assim que a gente podia explorar melhor, tipo a mandioca, daria açaí. Mais possibilidades.
Açaí. O açaí é um produto conhecidíssimo, né? E que ninguém sabe que é brasileiro. Teve gente que já até fez, como se diz, pegou a marca e patenteou a marca como se fosse de outro país. O açaí é brasileiro, da Amazônia.
Mas a gente recuperou essa patente?
Então, já recuperamos em alguns países, mas o açaí tem um potencial enorme. Tem muitos, mas eu te falei o açaí porque eu acho que ele é emblemático.
Tá bom. Muito obrigada, ministra. Foi um prazer.
Eu que agradeço. Foi um prazer, viu, Leda?
Foi um prazer mesmo. Muito obrigada. E até a próxima, se Deus quiser.
Vamos curtir os nossos netinhos.
Vamos curtir.
Eu sei que você é uma vovó que curte os netos.
Eu não vejo a minha netinho. Também há quase 46 dias, assim, mas vejo só pelo telefone e tal.
Então, tá bom.
Mas o que fazer? Guardar a saudade, né?
É isso aí. Tá bom.
Obrigada, ministra.
Eu que lhe agradeço.
Até a próxima. Muito obrigada mesmo. Tchau.
Tchau.